Davi Alcolumbre. Eu gostaria inicialmente de parabenizá-lo pela eleição hoje como presidente da Comissão de Meio Ambiente. E dado a sua experiência como presidente já da Comissão de Desenvolvimento Urbano, tenho certeza que Vossa Excelência vai contribuir muito, principalmente para a nossa região amazônica. Né?
Eu também, senhor presidente, disputou a eleição acirrada com um adversário muito duro, né? Mas que ao final venceu a experiência de Vossa Excelência.
E foi realmente uma eleição bastante acirrada e o adversário trabalhou bastante. Então, acho que o importante é que, acima de tudo, valeu o prestígio também, dado a experiência do senador Davi. Eu tenho certeza que, como eu dizia aqui, para a nossa região será extremamente importante. Eu conversava agora com o senador Flecha, e a nossa região, principalmente a Mato Grosso, Pará, enfim, Rondônia, nós precisamos da questão da logística, né? A logística é fundamental, e aí quando eu falo a logística, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, nós queremos falar de todas as oportunidades, melhorar as nossas estradas, ampliar essas estradas, mas também construir as ferrovias, as nossas hidrovias, que têm muita capacidade de funcionamento. E aqui, senhor presidente, eu quero mostrar, eu sei que no programa, agora, nesse momento, nós não estamos ao vivo na televisão, dado o programa eleitoral, mas eu quero mostrar aqui algumas fotos do que está acontecendo lá na BR-158, no Vale do Araguaia. A BR-158 que liga toda a região do Vale do Araguaia para os portos lá no Pará e está aqui no Maranhão. Esta região é uma das maiores fronteiras, uma das últimas fronteiras agrícolas do país, e aqui é uma ponte que se rompe dado o volume de água nesta região, e quando há uma ponte rompendo, representa com isso romper todo o trânsito da região, impedir todo o tráfego da região. Isso aqui é o rio passando sobre a estrada. Então, esta região que hoje, como eu dizia, do Vale do Araguaia, ela é uma região que a cada dia aumenta a produção. E, claro, as estradas não consegue acompanhar o volume da produção. Mas especificamente nesta região foi criada a Reserva Maratucede. Essa reserva é uma reserva indígena criada há pouco tempo, numa estrada que já funcionava há mais de 40 anos. E há poucos dias atrás nós estivemos lá em Mato Grosso, junto com o representante da FUNAI, o presidente da FUNAI, também o IBAMA, a diretora de outorgas de licenciamento do IBAMA, representando o ministro Zequinha Sarney. Lá esteve presente também, eu quero aqui mais uma vez parabenizar o deputado Baiano Filho, que organizou essa reunião. Nós tivemos lá a presença do Dr. Walter Casimiro, que é o diretor-geral do DENIT, para discutir essa possibilidade desse contorno. Esse contorno, claro que ele vai acrescentar muito o valor da construção na estrada original, que é onde aqui eu mostrei as fotos. Né? Essa é onde foi criada a Reserva Maratucede, é uma área plana e com uma distância muito menor. Mas eu dizia sempre e digo que às vezes tem males que vêm para bem, porque com o desvio também vai beneficiar três pequenas cidades que com certeza vão desenvolver muito. E com essa audiência foi tomada essa decisão com a presença do presidente da FUNAI. Ou seja, está pacificado, lá estavam a presença dos índios também chavantes, e de comum acordo a sociedade, índios e não índios, os organismos governamentais, decidiu então por fazer esse desvio através da reserva. Mas eu quero registrar aqui também a decisão do DENIT, através da diretoria, está aqui presente também o doutor Luiz Antônio, que é diretor de engenharia, está aqui presente conosco no plenário, ele que também é do Mato Grosso, e veio aqui nos dar a notícia que o DENIT já tomou todas as providências para restabelecer o tráfego. Agora, é claro, para restabelecer o tráfego num local que houve o rompimento, né? E principalmente o rompimento da ponte, tem que se tomar medidas emergenciais e já se foi convocado o Exército Brasileiro, a possibilidade, inclusive, de trazer uma ponte lá do Mato Grosso do Sul, de Aquidauana, uma ponte de ferro para ser montada emergencialmente. Claro que isso demora algum tempo, não é de um dia para o outro, mas o importante é que os engenheiros do DENIT estão lá nesse momento, já com toda a mobilização, e para que esse ponto seja resolvido. Há pouco tempo atrás nós tivemos um problema sério na BR-163, né? Lá mais de 4 mil carretas chegando ao mesmo tempo, então tivemos.
Permite
também
uma parte, senador Welles.
Pois não, senador Flecha.
Senador Welles, os nossos estados, eu digo que são irmãos siameses, né? E a ação das bancadas do Pará e Mato Grosso aqui, elas visam quase que os mesmos objetivos, né? Ou seja, ter vias de escoamento, estradas federais, que deveriam ser prioritárias para o governo, porque elas são eixos de desenvolvimento. Vossa Excelência tem toda razão quando fala nas hidrovias. Lamentavelmente, o sistema hidroviário ainda não teve nenhum presidente que tomasse a bandeira. E olha que eu tenho aqui colocado por diversas vezes essa questão, porque já acordaram que é muito mais barato transportar por ferrovia do que por rodovia. Além de ser um frete mais reduzido, você poupa vidas humanas. O que acontece de acidentes na 163, no trecho de Mato Grosso, no trecho de Pará, na 158, nos dois trechos, na 155, é impressionante. E agora nós vamos ter a FEPASA, que é uma ferrovia, senador Wellington, projetada pelo governo do Pará, que vai ligar Santana do Araguaia à Vila do Conde, em duas etapas. A primeira etapa de Marabá à Vila do Conde, que já tem carga, senador Davi, que dão resposta para uma PPP. E o segundo trecho de Santana a Marabá, numa etapa seguinte. Mas Vossa Excelência, hoje, na Comissão de Infraestrutura, Vossa Excelência aprovou requerimentos para que fosse feito diligências para percorrer as estradas de Mato Grosso. E eu fiz um requerimento no modelo do seu para que nós fizéssemos também uma diligência para que pudéssemos percorrer a 158, né? Lá desde Mato Grosso até Redenção, a 155 de Redenção até Marabá e a 163 da divisa com Mato Grosso, porque Vossa Excelência já fez no trecho do estado, até Santarém, passando por Miritituba. E aí eu quero dizer que as fotos que Vossa Excelência mostrou aí para que a TV Senado pudesse mostrar para o Brasil inteiro, elas são repetitivas. O que eu tenho aqui de fotos também no trecho do Pará, e essas pontes são chamadas de pontes assassinas, tal o número de vítimas que elas já provocaram. E os nossos prefeitos lá de Santana, de Redenção, de Santa Maria das Barreiras, de Pau d'Arco, de Rio Maria, né, de Marabá, todos eles trabalham em conjunto. Temos vários grupos aqui, grupo da com vereadores de todas essas câmaras que encabeçam o movimento para que a 158 e a 155 possam ser recuperadas e colocadas com tráfego normal. Agora, nós estamos esperando. Hoje é dia 4. Amanhã, dia 5, Dr. Walter Casimiro, amanhã, dia 5, eu vou procurar no Diário Oficial o edital de licitação para as BR 158 e 155 e para as pontes, todas as pontes, trocar essas pontes assassinas por pontes de concreto. Aí, que se sair, eu vou estar aqui para parabenizar o doutor Walter Casimiro. Se não sair, eu vou estar aqui para cobrar, porque ele assumiu o compromisso com os prefeitos, os vereadores, com os parlamentares da bancada do Pará, que todos se mobilizam para que haja respeito por parte do governo federal em relação às rodovias federais no meu estado. Obrigado. Parabéns pelo vosso trabalho aqui em defesa do seu estado, Mato Grosso.
Senhor presidente, é exatamente isso que, inclusive, é importante que a população que nos assiste, principalmente a população da região amazônica, que estamos aqui trabalhando em conjunto. A bancada do Pará, e eu sempre tenho dito que a BR-163, a BR-158, não é solução para o Pará, é solução para o Brasil, para Mato Grosso, que é uma região hoje que tem um índice de produção muito grande, uma produtividade das maiores do mundo. E, claro, nós queremos contribuir mais ainda com a integração da nossa região. E é exatamente esse trabalho conjunto que estamos fazendo aqui, e essa parceria que nós queremos transmitir para a população. Caiu uma ponte, nós estamos aqui falando, cobrando, indo ao Ministério, exigindo que se tomem medidas. É claro que um acidente, isso é algo fenomenal, algo que não estava previsto, um volume de chuva que aconteceu concentrado neste momento, rompe-se uma ponte, causa-se todo o transtorno. Mas o que eu tenho certeza é que a população que está lá nos assistindo e nos ouvindo também, eles querem exatamente isso, que a gente esteja aqui os representando de forma permanente, porque as pessoas estão lá também trabalhando, derramando o seu suor, derramando às vezes o seu sangue para ajudar o Brasil, principalmente, sair dessa crise. E é exatamente através da produção, do trabalho, que nós vamos retirar esse país dessa crise. E eu quero aqui também, senhor presidente, dizer que hoje na Comissão de Infraestrutura nós votamos e aprovamos a indicação do doutor Marcelo Vinaldi Prado para recondução como diretor da NTT. Inclusive, hoje, na reunião de líderes, e aqui eu quero falar na condição de líder do Bloco Moderador, os nossos partidos PTB, PSC, PRB, PR, nós cobramos, inclusive, do nosso presidente e o apoio de todas as lideranças, exatamente para que a gente pudesse ter a definição do nome do doutor Marcelo na sua recondução, porque uma agência na condição de interinidade de qualquer um diretor, isso sempre causa algum transtorno. Mas, felizmente, já conseguimos votar hoje na Comissão de Infraestrutura. Da mesma forma que temos já a indicação do nome do doutor Francisval Mendes para a diretoria da ANTAC. Isso já foi encaminhado pelo presidente da República, pelo presidente da Casa, e está hoje na Comissão de Infraestrutura. E aí mais um destaque, porque a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviário, diferentemente das outras agências, só tem 3 diretores. Como nós só temos hoje um vencer o seu prazo, só temos 2 diretores, e aí não tem o voto Minerva. Consequentemente, praticamente não tem como a agência trabalhar. E a importância que representa hoje a questão da revitalização dos nossos portos. O que nós falamos aqui da BR-163, felizmente, inclusive, nós temos essa situação, porque exatamente através dos portos do Arco Norte, hoje nós estamos começando a ter uma nova realidade. Miritituba, há pouco tempo atrás, não existia. E hoje o trânsito da região norte de Mato Grosso, o volume de carga está indo tudo através do porto de Miritituba. Então, eu quero aqui fazer um apelo também, porque a importância da gente concluir a indicação da ANTAC para a economia do país. E o nosso presidente Braga, infelizmente, ele está passando por problemas de saúde, mas com certeza a semana que vem já estará aqui. Então, finalmente, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez parabenizá-lo, porque tudo que a gente vai falar de infraestrutura, também nós dependemos da área ambiental. E hoje, às vezes, para se tirar uma licença ambiental em uma estrada que já funciona há muito tempo, imagina numa reserva as dificuldades que são. Então, mas nós temos que encontrar, claro, um caminho para promover o desenvolvimento do Brasil, respeitando, claro, a legislação ambiental, porque nós temos hoje no Brasil uma das legislações mais modernas do mundo. Ou seja, fazendo o nosso dever de casa, cumprindo o nosso dever de propiciar para que as futuras gerações tenham realmente um meio ambiente adequado para a vida na Terra. E a Amazônia, sem dúvida nenhuma, contribui muito com isso. A Amazônia não é só o pulmão do mundo, não. Nós somos a riqueza do mundo, né? O potencial mineral, por exemplo, no Mato Grosso, nós não temos nem 1% do nosso potencial mineral explorado. Né? Imagina quando começarmos a explorar tudo isso. Então, eu quero aqui agradecer e tenho certeza que a comissão terá em suas mãos aí um grande desafio, que é exatamente a boa convivência do desenvolvimento, mas principalmente fazermos um desenvolvimento socioeconômico, ambiental, adequado, inclusive exemplo para o mundo.